Boa tarde, bem-vindos à edição semanal do programa Conversas. Convidada esta semana a Provedora da Misericórdia de Ílhavo, da Santa Casa de Ílhavo, Margarida São Marcos. Experiência como docente, como vereadora, já passou também por uma carreira política. Hoje é Provedora da Santa Casa, gera uma obra social ou várias obras sociais dentro desta casa que tem alguma dimensão. E é sobre este universo que vamos falar. Bem-vinda, o agradecimento pela presença. Quando aqui entrou, eu já não a encontrava há algum tempo desde as lides da variação da Câmara de Ilha, mas isto tem tudo a ver umas coisas com outras, área social, e nesta fase da sua vida acaba por ter aqui uma nau de uma dimensão apreciável para gerir. Como é que se chega aqui? Como é que chegou aqui? Porquê é que resolveu aceitar um desafio desta dimensão?
Primeiro quero agradecer o convite que me foi formulado, e isto está tudo interligado. Portanto, eu sempre tive ao longo da minha vida uma apetência para o social, a preocupação com as pessoas, com a forma de estar das pessoas, a forma de viver, o tentar de certa forma alterar o percurso de vida daquelas pessoas que estão mais fragilizadas e que têm mais dificuldades em seguir o seu percurso normal.
Mas este caminho já agora, porque ele é interessante até nas experiências, exatamente, é um decisor, já foi um decisor político, agora tem as decisões mais confinadas, digamos assim, à sua área de intervenção. Quando estava, por exemplo, na cadeira do poder, tinha a dimensão e a noção daquilo que é, por exemplo, uma instituição como a Santa Casa, como aquela que tem hoje?
Olhe, é muito difícil quem está no poder político ter uma noção exata daquilo que se passa nas instituições, porque quem está todo dia na instituição, quem dedica a sua vida às instituições, portanto, tem uma noção mais exata. Eu tinha uma noção real, mas não com tanta exatidão como aquela que tenho agora da Santa Casa.
E o que é que descobriu?
Olhe, isto, o que é que eu descobri?
Naquelas coisas mais estruturantes, mais relevantes, que são mais importantes. As instituições sociais são, como se diz, a primeira linha de atendimento aos cidadãos?
É claro que sim. Portanto, a nossa missão e os valores pelos quais se rege a Santa Casa são precisamente esses, o de estarmos na linha da frente para ajudar todos aqueles que de nós necessitem, nas mais diversas áreas de intervenção. E, portanto, a vida da Santa Casa pauta-se por estes valores e por esta missão e distribui-se por, portanto, vários serviços, nomeadamente a Unidade de Cuidados Continuados, onde se prestam serviços de saúde e não só, onde também há uma intervenção a nível de social. A radiologia, a fisioterapia, o espaço sénior, o rendimento social de inserção, os nossos centros infantis com as creches e o pré-escolar. Portanto, isto é tudo uma panóplia de serviços que está ao serviço das pessoas, daquelas que de nós necessitam.
Eu já não tenho a memória exata, mas a professora pode ajudar nisso, porque é uma figura central nisto. Por exemplo, a Unidade de Cuidados Continuados, na altura, quando estava na autarquia, foi portanto, nessa época em que se trabalhou este dossiê, já não me recordo com exatidão.
A Unidade de Cuidados Continuados tem 10 anos. Eu estive na autarquia nos primeiros mandatos. Portanto, a Unidade de Cuidados Continuados é uma unidade que tem duas tipologias, a unidade de média duração com 29 camas e a unidade de longa duração com 26.
E como é que tem sido a ocupação ao longo do tempo?
Olha, sempre esgotado? Sempre esgotado. Portanto, tivemos um período com a pandemia, as restrições emanadas da
Direção-Geral
de Saúde, sim, e portanto, que tivemos aí um período em que rondou os 85%, porque nós dávamos altas, mas depois não podíamos receber os utentes.
Pessoas no imediato.
Sim. Portanto, em situações normais, nós temos uma ocupação superior a 90%.
E lista de espera também?
Olha, isto funciona assim, nós não temos lista de espera, porque
quem
já
administra
agora,
vai gerindo.
Sim, portanto, quem a unidade de cuidados continuados está integrada na rede nacional de cuidados continuados.
E depois é solicitada.
E, portanto, há uma plataforma, e na plataforma, quando nós inserimos
uma vaga,
uma alta, portanto, uma vaga, automaticamente
fica ali disponível.
A plataforma, sim, assume o candidato.
Está-se a trabalhar, por exemplo, em que espaço territorial? Na região? No país? Pode ser?
Não, portanto, no país não tão.
Mas por áreas largo. Geográficas?
Sim, sim.
Na zona
temos
centro?
Pessoas de Mira, de Santa Maria da Feira, portanto, dos mais diversos pontos daqui da nossa zona circundante.
Nesta zona centro e aqui mais no litoral centro, daquilo que pode perceber até agora, esta unidade faz sentido? Fez todo o sentido? O que foi feito em Ilha trouxe, de facto, uma mais-valia no campo da saúde?
Sim, senhor. É uma mais-valia para os utentes que, de alguma forma, necessitam de cuidados de saúde ou pontuais ou mais em espaço temporal mais prolongado, é uma mais-valia, sim.
Ou seja, a Misericórdia, à época, soube descobrir ali o seu, digamos, o seu nicho, o seu encaminhamento.
Porque sim,
aquela era a altura em que se discutia muito esta questão dos hospitais de Misericórdia.
Sim.
Havia muitos hospitais a fechar em muitos locais.
Ora bem, a Misericórdia nasceu precisamente há 103 anos, com a criação do Hospital de Ilhavo, que toda a gente se recorda. Portanto, houve um grupo de cidadãos ilhavenses que se reuniram, nomeadamente, como na linha da frente, o Sr. Viriato Teles, que criou o Hospital de Ilhavo, e daí nasce a Misericórdia. Nessa altura, a Misericórdia estava a sobrepor, não é sobrepor-se, mas estava a ocupar um espaço que deveria ser ocupado pelo governo na área da saúde, e que não era essa a decisão do governo. E, portanto, nasce daí o hospital. Depois, com o 25 de Abril, as coisas, o rumo alterou-se, e depois nasce a unidade de cuidados continuados.
Que acaba por ser, de facto, uma, quase diria, uma continuidade nessa atividade de saúde, mas adaptada aos tempos atuais. Hoje faz sentido aquela ideia de hospitais ainda de Misericórdia, ou isto, na sua opinião, já é daqueles assuntos bem resolvidos?
Olha, eu acho que...
Há terras que os reclamam muitas vezes, não é?
Sim, talvez por pretenderem uma maior proximidade com o cidadão, do utente aos serviços, se calhar por isso reclamam, mas isto são equipamentos que, em termos de manutenção, requerem bastantes cuidados, há muitas exigências. O nosso governo estabelece protocolos connosco, mas os protocolos não acompanham
os custos,
de modo algum, os custos, e é uma situação um bocadinho...
Esses protocolos existem é com os centros de segurança social, não é?
Existe. Portanto, na unidade de cuidados continuados temos um protocolo para cada uma das tipologias, com a segurança social e com a ARS,
Ministério da Saúde, para a questão...
Na rede nacional de cuidados continuados.
E provavelmente também com o Ministério da Saúde na área da radiologia.
Temos também na área da radiologia com o Ministério da Saúde, com a IRS, que está mais próxima de nós.
Hoje continua a fazer sentido essa opção? É uma das notas que tinha curiosidade quando, e já há muito tempo pensávamos nesta entrevista, é, por exemplo, esta referência que temos da Misericórdia, exatamente radiografias, o famoso raio-x.
Sim.
Ou vamos à clínica aí privada, ou dizem-nos Misericórdia. Olha, em Ilha. Lá vamos nós ver se o pé ou o braço está.
Então, eu vou-lhe dizer. Portanto, a radiologia é um serviço que para nós é deficitário. Portanto, nós temos um déficit.
Prejuízo.
Um prejuízo bastante avultado.
Isto obriga a ter técnicos?
Obriga a ter três funcionários, três colaboradores todos os dias, efetivos, funcionários da casa, e depois obriga à manutenção do equipamento, que foi outra preocupação desta mesa administrativa, desta e da anterior. Portanto, não andamos a brincar com a saúde, cada vez mais devemos ser rigorosos e devemos também entender a parte do médico que dá a cara. Portanto, temos que ter equipamento
à altura, com o rigor que hoje os tempos exigem.
Sim, sim.
Estamos na sociedade digital, já se fala aí de 5G,
sim,
de uma série de...
Nós fizemos um investimento bastante grande
na qualificação.
Sim, na qualificação. Portanto, temos médicos que nos prestam serviços, são prestadores de serviços da Santa Casa, que fazem as ecografias, e o raio-x, portanto, não carece de marcação, portanto, está a técnica todos os dias, é por ordem de chegada. Em termos de ecografias, temos uma lista de espera, efetivamente, bastante grande, mas isto... Portanto, temos que pagar aos médicos, temos que pagar aos colaboradores e temos que pagar o investimento. Estamos, efetivamente, a prestar
serviço
um serviço público, porque, de outra forma, se a Misericórdia não tinha estes princípios e estes valores,
se
era uma empresa, já tinha...
Falido.
Já tinha fechado.
Não, mas é curioso este nosso diálogo, até para percebermos a engrenagem das coisas, porque o que temos muitas vezes é esta... por exemplo, agora e neste tempo, é o Ministério da Saúde e os cidadãos a discutirem ou a equacionarem, por exemplo, até pela pressão que existe nos hospitais, fortalecer os centros de saúde. Ter equipamentos desse tipo nos centros de saúde para evitar que muitas vezes as pessoas do centro de saúde vão passar aos hospitais para entupir. O que nós temos é, no fundo, por exemplo, no caso de Ilha, pegando este exemplo, temos unidades de saúde, como centro de saúde, temos a unidade de cuidados continuados, temos os tais serviços de radiologia, mas parece faltar aqui, de facto, digamos assim, a cola para isto tudo, ou seja, não estão todos no mesmo sítio, não no mesmo sítio.
É assim.
Não há uma visão integrada no fundo da saúde, não é?
Não, não. Olha, é uma coisa curiosa, por exemplo, em termos de fisioterapia, que também é um serviço que nós temos que ter, portanto, um
técnicos.
Fisiatra e técnicos, porque no âmbito da unidade de cuidados continuados, já tínhamos anteriormente aberto aos utentes do exterior. Debatemos-nos com o seguinte problema. Portanto, com os utentes externos, nós não temos acordo com o Serviço Nacional de Saúde.
Mas têm com seguradoras, eventualmente?
Temos com seguradoras, temos com a ADSE, com subsistemas, temos. Com o Serviço Nacional de Saúde, nós sempre, a Santa Casa, sempre foi a Santa Casa, prestou serviço àqueles que precisavam e, na altura, há aqui uns bons anos atrás, portanto, até eram referenciados os utentes do hospital, que iam à consulta ao hospital, eram referenciados para a Santa Casa da Misericórdia de Ilhavo. A IRS assim não entende, portanto, eu já pedi a reativação deste acordo para mantermos um protocolo, porque isto não se justifica. Os bombeiros transportarem os utentes de Ilhavo para as clínicas privadas para Aveiro. Quando temos ali a dois passos
o serviço mas isso...
e rentabilizávamos, portanto, era bom para a Misericórdia, E era bom para o próprio Serviço Nacional de Saúde.
E para o cidadão.
E para o cidadão, sobretudo também para o cidadão.
Esta é uma visão curiosa, porque a noção que nós temos é que muitas vezes são as estruturas representativas, no caso, por exemplo, da Santa Casa, que tem a sua cúpula, chamemos-lhe assim, que faz essa representação. Isto não é negociado caso a caso. Não é a Ilha que vai estabelecer, por exemplo, um protocolo. Eventualmente será a União das Misericórdias com o Ministério da Saúde a estabelecer uma regra para o país ou não?
Neste caso...
Pode ser caso
portanto,
a caso?
É, neste caso, portanto, cada misericórdia é autónoma
para gerir...
em determinados aspectos para gerir essa...
E o Governo, então, assim, o que é que lhe disse sempre?
Olha,
que não?
A mim, a IRS, o Governo Central, diz-me que precisa de um parecer favorável da IRS para dar o aval. A IRS entende que isto que existia antigamente, que não era um protocolo, porque não existe nada escrito, até poderia eventualmente, não é? Poderia eventualmente, é que houve, com toda a certeza, documentos escritos, quando se trata de arquivos em papel, ao fim de X anos, bom,
já desapareceu tudo.
Desapareceu, assim como nós também não temos, mas temos o nosso fisiatra, que já está
há muitos anos
lá, e algumas funcionárias que ainda estão a trabalhar
se lembram.
E que se lembram perfeitamente disto, mas pronto.
É continuar a tentar.
Eu não desisto.
É insistir com.
Não desisto.
Com esse tipo de serviços. Já nos falou aqui uma ou duas vezes da questão da sustentabilidade, do ser deficitário neste aspecto ou naquele. Isto para a misericórdia, a saúde é, entre aspas, serviço? Pode ser também tomado como negócio?
Olha, para nós não é negócio. Para nós é um serviço, porque se nós estamos a perder dinheiro, isto não é um negócio. Portanto, é um serviço que nós estamos, independentemente de termos que ir buscar dinheiro ao outro lado para resolver esta problemática, nós continuamos a prestá-lo.
Enquanto gestora, qual é a sua maior dor de cabeça? São as contas?
Olha,
ou é a parte funcional?
Olha, em todas as organizações, o que dá mais dores de cabeça, às vezes nós pensamos que o dinheiro dá muitas dores de cabeça, mas gerir pessoas também é muito
exigente.
Difícil, porque isto nós temos no quadro, funcionários da Santa Casa, 140 e muitas...
Já é uma média empresa.
Sim. Para além de 30 e tal colaboradores de recibos verdes, prestadores de serviços que temos...
Portanto, vão quase às duas dezenas.
186. Portanto, isto, gerir esta gente toda é um bocadinho difícil. E foi a primeira aposta que eu fiz, foi centrar, como o dinheiro...
Não dá para tudo.
O dinheiro não dá para tudo, portanto vamos investir nas pessoas, na formação das pessoas, porque se nós não formamos as pessoas, não as incentivamos, não podemos incentivá-las em termos económicos, vamos incentivá-las na sua formação, na sua qualificação. Quanto mais houver este incentivo e esta postura, melhor
mais
é o
motivados.
Serviço, mais motivados os funcionários estão, e melhor é o serviço que prestam ao utente, que é esse o objetivo principal. Eu estou-me a rir porque...
Quando começou a sua resposta, eu também me comecei a rir, porque eu pensei que ia dizer foi criar um departamento de recursos humanos, porque de quase 200 funcionários... Isso é,
pronto,
já é muito exigente.
Nós temos uns serviços administrativos e um serviço de recursos humanos.
E gente com vocação para isto.
Sim, vá lá a parte prática da questão, fazer a gestão. Agora o resto tenho que ser eu a fazer.
Conseguem ter estabilidade no vosso quadro?
Conseguimos,
de pessoas?
Conseguimos.
Fixá-las, mantê-las, estimulando?
Sim. E lá aparece uma ou outra, isto nós já sabemos que...
Que vêm e vão rapidamente.
Olha, quem anda agora à procura, está inscrito no IFP e vem à procura de
bem emprego.
Indicado de lá, é um dia, dois dias, ninguém quer receber o salário mínimo e trabalhar X horas, porque isto é um bocadinho complicado, ter que cumprir, porque nós, em termos de unidade de cuidados continuados, em termos de serviço de apoio domiciliário, isto não pode haver falhas no serviço, porque uma pessoa que falha vai pôr em causa o trabalho dos outros todos e o bem-estar dos nossos utentes não pode.
Mas essa foi uma das grandes mensagens que ficou destes dois anos de pandemia, foi ouvir muita gente a dizer: atenção, tem que se olhar para esta gente do setor social, porque isto dos baixos salários numa área destas é um desastre, é uma armadilha. Porque na altura há uma parte destas pessoas que perceberam que o risco, a responsabilidade, as dores de cabeça não tinham uma relação com o salário que fosse uma coisa, já nem digo gratificante, mas com essa justificação, não é?
Nós fomos sempre incentivando os nossos colaboradores. Logo no início, quando cheguei à Misericórdia, fui reunindo por setores com os colaboradores, porque eu gosto de conhecer os colaboradores todos, saber o nome deles. Portanto, eu conheço toda a gente e dizer-lhes que eu estou disponível para ouvir todas as questões que se prendam com o trabalho, mas também com a vida de cada um, porque para além deles serem colaboradores, também são pessoas, também têm problemas. E então fui reunindo e estive pouco tempo para não amassar as pessoas, mas deixei-lhes a seguinte mensagem. Portanto, eu não queria que me respondessem na altura, queria que eles refletissem. Eles estão inseridos numa comunidade, que é a comunidade de trabalho. Como é que eu me relaciono com os outros? Qual é o grau de tolerância que eu tenho para com os outros? Sempre com a certeza de que o grau de tolerância que eu tiver com os outros é o mesmo que o outro tem para comigo. E, em relação aos utentes, se fosse eu que estivesse ali, como é que eu gostava que me tratassem? E, portanto, fui criando esta mentalidade. Como é evidente, nós não vivemos num mundo de sonhos nem de ilusões. Eu vou lançando a semente, alguma coisa lá vai ficando. E nesta fase de pandemia foi, sobretudo, a união entre as pessoas, os laços de amizade, fortalecer os laços de amizade. Nós, por exemplo, em termos de equipa de enfermagem e de auxiliares da ação médica, nós tínhamos uma equipa que trabalhava durante uma semana inteira. Ao fim da semana ia para casa e vinha a outra.
Faziam quarentenas?
Portanto, faziam semanas
completas,
sim,
em isolamento.
Portanto, isso permitiu fortalecer os laços de amizade
grupo.
E de grupo, e não propriamente em termos económicos, pois nós não os podemos retribuir, mas retribuo-lhes, portanto, dizendo
prémio
em qualquer
dedicação.
Parte que eles tenho colaboradores excelentes, tenho colaboradores excelentes, e esse é o maior capital da Santa Casa, sem dúvida alguma. Eu não lhes posso pagar em dinheiro, mas posso ter este reconhecimento para com... Posso e devo.
E falta de pessoal? Notam essa falta de profissionais para responder em alguns setores?
Tivemos agora um auxiliar da ação médica que teve um acidente e precisamos
de contratar temporariamente.
Temporariamente contratar. Já tivemos lá fizemos várias entrevistas, mas isto é sempre a grande dificuldade. É as pessoas. Não vamos contratar qualquer pessoa, porque tem que ser uma pessoa com formação naquela área. E depois é a disponibilidade da pessoa. Se eu estou a receber tanto do
centro, do subsídio, vale mais não estar a...
E depois é a perder noites, temos que trabalhar de noite, porque isto funciona tudo de dia e de noite. Isto é 24 sobre 24 horas.
365
dias por ano. Sim, isto não,
é uma máquina não, que não para.
Sim, sim,
não,
sim,
mas por
sim.
Isso eu perguntava, esta questão dos recursos humanos, a dificuldade de gerir, a partir do momento em que temos pandemia, temos baixas, temos ausências ao trabalho, temos dificuldade em contratar. Onde é que há uma bolsa, por exemplo, para responder a um problema? Existe esta...
Olha, temos sempre uma parceria excelente, que é o IFP, que estão sempre disponíveis para nos atender, para dar resposta às nossas solicitações.
Mas também há alguma sensibilidade social ou é apenas uma questão quase, diria, matemática de tratar de... Temos
não,
aqui um desempregado,
não.
Temos ali uma
não,
vaga,
não,
vai
não,
para
não.
Ali.
Eu penso
ou
que...
há um conhecimento, um aprofundamento, uma...
Quando nos indicam determinada pessoa, já é uma pessoa com um perfil aproximado...
Adaptado.
Sim, àquilo, à nossa pretensão.
Portanto, diria que nesse aspecto o sistema funciona.
Sim, 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 sim.
Então o que é que não funciona? Funciona a questão do emprego do IFP, o que é que não funciona?
Olha,
as relações com o Estado?
As relações com o Estado que deveriam acompanhar mais, portanto, o aumento dos salários, para nós aumentarmos os salários aos nossos colaboradores, precisávamos de ter maior comparticipação nos protocolos do que aquela que temos.
Ouvimos o Primeiro-Ministro há poucos dias aconselhar ou pedir às empresas que tivessem essa sensibilidade para valorizar os salários. A resposta que se ouviu foi devolverem a moeda, pelo menos os sindicatos disseram logo, os sindicatos da função pública, ao Primeiro-Ministro, que tem que olhar para dentro e para o Estado. Isto é que é uma pescada de rabo na boca?
Olha, nós temos também o nosso contrato coletivo de trabalho, portanto temos uma convenção que a União das Misericórdias assinou com os sindicatos e, portanto, temos tudo tabulado. Há uma tabela salarial e nós não podemos mexer-lhe. Efetivamente, se o Estado fosse mais benevolente, penso que haveria,
margem.
Já teria havido abertura da União das Misericórdias e dos sindicatos em chegar a um acordo e em se rever a convenção que já não é revista desde 2016. Desde, esta está publicada, a de Abrantes, de novembro, penso, de 2016.
E, portanto, as Misericórdias movimentam-se neste terreno que é... movediço, se calhar, em alguns aspectos, mas contrabalançando com essa tal questão que é o corpo de trabalho, a unidade ou a união ou esse funcionamento que leva as pessoas a gostarem da cultura do espaço onde estão.
Sim,
no fundo,
sim.
Esta é a força
sim,
que
sim,
contrabalança
sim.
Isto.
Sim, 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 sim.
E isso, para já, tem conseguido permitir segurar...
Para já, temos...
É que às vezes ouvimos os dirigentes nacionais das instituições, da União de Misericórdias, de IPSS, que traçam um cenário tão dramático que às vezes dizem as instituições, se não fosse esta característica que têm, ou isto ou aquilo, estão ali no limite, estão quase a fechar a porta, estão quase...
Pois,
e ficamos sem perceber muitas vezes se isto é uma forma de pressão, se é mais do que isso,
olha,
se é um problema real.
É assim, eu contacto regularmente com as Misericórdias porque vou às reuniões do Secretariado Nacional, do Secretariado Regional e, portanto, as Misericórdias e as instituições mais do interior sentem mais essa pressão em termos de colaboradores do que nós aqui. Porque lá
aí não há mão de obra,
vão
não?
Fugindo
para o litoral.
Vão à procura
dos grandes centros.
Dos grandes centros, de onde são instaladas empresas, portanto as pessoas vão fugindo para aí porque lhes acenam com mais alguma coisa que é importante.
Ou seja, o problema no interior é mais a questão da fixação de pessoas.
Uhum.
E esse não é exatamente o problema no litoral.
Não.
Pessoas há, é preciso é ter a capacidade de as chamar.
É claro.
Para, ali para... para a antiga 109, onde está um edifício emblemático. Que unidades é que tem a Misericórdia? Além dos cuidados continuados, que já falámos,
lembro-me que tinha um creche também. Temos um serviço de apoio domiciliário, que é o maior do distrito de...
Quantas
Aveiro.
Pessoas é que estão a cuidar?
Portanto, temos 100 utentes, o que temos protocolado com a Segurança Social. São 100 utentes, temos 20 e qualquer coisa funcionárias, não sei dizer o número exato, se é 22, 23.
Carrinhas. Portanto, sempre em movimento.
Carrinhas sempre em movimento e não são só as carrinhas. Portanto, para as carrinhas andarem em movimento, nós temos que ter uma lavandaria que também funciona o dia todo. Temos que ter uma cozinha que funciona o dia todo. Temos que ter colaboradores que, depois de estar confeccionado, que vão empratar. Portanto, isto tenho que ter uma técnica de serviço social para coordenar o serviço todo. Isto engloba muita...
É uma logística já. Sim, com alguma... Com o que é que nos diz essa referência da centena de pessoas com cuidados domiciliários? É possível tirar alguma... Não é uma conclusão, mas alguma informação em termos societais? Olha, isso não significa, ou pode não significar, problemas sociais ou em toda a linha. Haverá casos e casos, não é?
Sim, 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 sim. Às vezes o serviço de apoio domiciliário é a única ligação com o mundo exterior que os utentes têm. É o serviço.
Mas aí, porque falamos, por exemplo, de idosos, não é?
Sim, sim.
Se for
sim.
um idoso ou dois idosos que estão numa situação mais isolada, pode ser esta a tal porta.
Sim, 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 sim. E depois tenho funcionárias excelentes também no apoio domiciliário, que se preocupam, não é só ir fazer a higiene, ir tratar da casa, levar a comida, também têm a sensibilidade para ver se a pessoa
como é que
hoje está bem, como é que está,
carências que possam existir ali.
Carências que possam existir, informar os familiares de algo que acharam que não era normal. Portanto, isto é um...
É uma guarda avançada.
Sim, e sobretudo para as pessoas que querem estar em sua casa...
É uma vantagem.
É uma vantagem.
Estes serviços, e quando eu disse no início que tínhamos hoje como convidado alguém que tem este perfil especial, já teve esta experiência política na área, tem esta experiência de intervenção agora na área social, era exatamente para também percebermos que tipo de serviços faz sentido termos hoje. Porque seguramente não são os mesmos de há 20 ou 30 anos. E esse do apoio domiciliário, ouvimos falar, por exemplo, também da hospitalização domiciliária. Hoje há muita gente que já pode fazer a sua convalescença em casa. Ou seja, a casa tendencialmente vai voltar a ser o centro da vida da pessoa, ou esta ideia de cuidados continuados, lares, o que seja... ainda tem margem para se esticar muito mais?
Ora bem, os cuidados continuados têm sempre margem, porque nós temos ali os utentes até eles estarem reabilitados, reunirem condições quer de saúde, quer sociais, para terem a sua vida autónoma. Portanto, não vamos equacionar, não vamos colocar os cuidados continuados na mesma, o bolo, vá lá, dos lares. Eu acho que cada vez mais as pessoas querem estar no seu espaço. Olhe, eu tenho 67 anos, deixem-me estar no meu espaço. Quando eu precisar, quando eu já não tiver genica para andar... Portanto, deixem-me estar no meu espaço, porque os lares são um mal necessário, pois é evidente que sim. Há pessoas que não podem estar em casa e têm que ir para os lares, mas o facto de eu, pessoa, estar na minha casa, eu tenho ali memórias, tenho vivências, tenho lembranças... Portanto, isso tudo...
São um estímulo.
São um estímulo para nós continuarmos a caminhada.
E, portanto, diria que esta questão dos serviços ligados ao apoio domiciliário, tendencialmente, ou apoios ao domicílio, sejam eles de que natureza forem, podem vir a ser cada vez mais necessários no futuro.
Acho que sim, acho que sim.
Das
outra coisa que também nos anda a preocupar são as pessoas com demência, que atualmente nós constatamos até pessoas ainda novas.
Jovens.
Sim, com
que rapidamente
Alzheimer,
entram.
Parkinson. E isso foi uma área que também nós andamos a analisar para... portanto, nós não queremos lares, não quero lar, não. Mas um centro para ocupar esta gente. Eu nas férias, foi uma coisa curiosa, aqui na, até relativamente perto, fui passar uns dias, uma semana à Isla Cristina, e então deparei-me com, na rua, umas raparigas com uma farda e umas pessoas em cadeiras de rodas, outras ainda caminhavam mais ou menos regularmente, e então fui à procura do que era aquilo, não é? E então era uma associação que foi criada para pessoas com doença de Alzheimer. Já voltei lá para saber
como funciona.
E
gostou do que viu?
Gostei.
Portanto, há aqui uma ideia a nascer.
Sim, sim, sim.
De criar um serviço que se pode confundir com uma espécie de um centro de dia, é isso?
Sim, sim.
As famílias podem, durante a manhã ou de manhã, à saída para o emprego, ter ali o seu familiar que é estimulado para ter atividades durante o dia.
Sim, 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 sim. Precisamente.
E tem instalações para isso? Tem recursos humanos para isso?
Tenho, se não tiver recursos humanos, tenho que os arranjar. Tenho lá terreno para construir, perto da unidade de cuidados continuados, e depois juntamos tudo, portanto, centralizamos no mesmo espaço. Vá lá, a fisioterapia, a terapia da fala, a terapia ocupacional, portanto, temos tudo centralizado.
Portanto, do que estou a perceber, tem aí já a cabeça a funcionar para um novo edifício que vai agrupar todos esses serviços.
Sim, sim.
E que será contigo às atuais instalações da radiologia.
Sim, 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 sim.
Sim. Já há aí algum anteprojeto ou ainda não? Há algum esquiço?
Andamos a estudar.
Já falou com alguém do município para a possibilidade de vir a ter aí um apoio ou não?
Andamos a estudar eu, a minha técnica de serviço social, que é a diretora técnica da unidade, e o enfermeiro coordenador da unidade. Andamos aqui numa fase de estudo.
Seria para quantas vagas? Tem alguma ideia?
Não faço ideia.
Ainda não chegaram a um ponto desse de amadurecimento?
Não, olha, também temos pensado, já agora que falou nisso, que também se prende com este tipo de atividade, a criação de uma sala de Snuslan na unidade, mas estamos à espera de encontrar, portanto, temos o espaço físico, estamos à espera de encontrar financiadores para este projeto, que eu lançava aqui o repto ao nosso tecido empresarial. Temos aqui grandes empresas e, portanto, que fossem solidários com a Santa Casa e com a própria sociedade, porque isto não é um serviço para a Santa Casa, é um serviço para os outros, para a sociedade, e para a criação desta sala, que tem um orçamento. Nós já fomos ver uma, já temos o projeto da nossa feita. Eu vou dizer o número, que se calhar para algumas pessoas dá vontade de rir, mas 25 mil euros...
Conseguem instalar.
Conseguíamos instalar e, portanto, seriam portas abertas para os cidadãos do nosso município e dos municípios vizinhos que assim o quisessem usufruir.
Ainda há beneméritos na sociedade? Eu pergunto isto porque as misericórdias havia a tradição no passado. Olha, mas de agora, terem ali esse... muitos quadros com nomes de referência que por lá passaram e que deram do seu património.
Olha, temos agora, curiosamente, há muito tempo que não tínhamos nenhum benemérito que se lembrasse de nós, e temos neste momento, um imóvel que está para venda, mas são para aí 7 herdeiros e um dos herdeiros, portanto, era de Ilha, já faleceu, e
vai
deixou
oferecer.
Em testamento que oferecia à Santa Casa a parte...
Portanto, será uma sétima parte do património.
Sim, 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 uma sétima
parte património.
Corresponderá para aí a pouco mais de 3 mil euros, aqui à volta disso. De resto, olha, vamos tendo todos os dias... gente que é solidária connosco num projeto engraçado que temos, que é o projeto das Nanás, que foi criado no âmbito do rendimento social de inserção. Como é que nós vamos trabalhar com as pessoas? Não é só dar dinheiro ou ajudar as pessoas a ter dinheiro, vamos também capacitar as pessoas, aumentar a sua autoestima, e começou com as beneficiárias do rendimento social de inserção, com um material que são meias que às vezes até andam lá por casa e que estão desirmanadas, como vulgarmente nós dizemos, e começámos a fazer umas bonecas. Ora, com as senhoras, e no âmbito do Centenário da Misericórdia, eu lancei um repto às coordenadoras dos serviços para pensarem num produto que quase fosse a marca, vá lá, uma marca da Santa Casa. E então nasceu, portanto começou aí, e depois estendeu-se.
Está a ficar mais sério.
Está a ficar mais sério. Começámos no Festival do Bacalhau, no último Festival do Bacalhau, e jogávamos nós com meia dúzia de bonecas, fomos aperfeiçoando, aprimorando, jogávamos que tínhamos material suficiente para o Festival do Bacalhau.
Desapareceu
certo
tudo.
É que as pessoas foram procurando, portanto, criámos uma boneca que é uma boneca inclusiva, é uma boneca que mima, chama-se Naná, porque Nanar, nós pusemos-lhe o nome, achámos que ficava bem o nome de Naná, e é uma boneca inclusiva porque qualquer pessoa pode apadrinhar, nós não podemos vender, pode apadrinhar uma Naná pela módica quantia de 5 euros. Qualquer criança pode ter a boneca, e depois tem outra particularidade, a cor da pele, que também não temos só bonecas de pele branca. Temos castanhas, temos mais negras, portanto é uma boneca inclusiva. E tem sido efetivamente um sucesso, porque nós temos encomendas, já fomos 3 vezes à televisão, a mostrar divulgar o nosso projeto. Sim, e temos beneméritos, senhoras de Inglaterra, que nos mandam a encomenda da caixinha das meias e que nos fazem encomendas para depois nós enviarmos para a Austrália, para o Canadá, para a Suíça.
Está a ser um sucesso.
Está a ser um sucesso.
Confirmando também que isto às vezes é preciso uma boa ideia, não é? E às vezes são as coisas mais simples.
Pronto, e depois temos um grupo de voluntárias que à segunda e à sexta vão
trabalhar
para darmos resposta
às encomendas.
Às encomendas, sim.
Esta questão também é interessante, porque já falámos da faixa etária mais idosa, mas agora já estamos aqui nas nanás.
Sim.
E, portanto, uma das valências que sempre foi muito marcante na Misericórdia foram as creches, as amas.
Sim, sim.
Havia quem tivesse os filhos em ama, não é?
Sim,
naqueles primeiros anos.
Mais familiar.
Mais familiar.
Sim, contexto.
Isto hoje ainda continua a ser assim? Ainda há esta tradição?
Sim. Nós ainda hoje, portanto, aqui na Gafanha da Nazaré, nós temos maioritariamente as amas que temos são aqui, na Gafanha da Nazaré, que são 9. Temos o centro infantil nas Lesírias. Ainda hoje fomos lá hastear a bandeira verde da Ecoescola. Sim, fomos lá hastear a bandeira. Portanto, continua a haver pessoas que preferem que os meninos sejam educados em contexto familiar, como é por isso que se chama a creche familiar. E temos em Ilhavo 2 creches, uma no centro infantil de Ilhavo, vulgarmente designado por Malhada, e outra no centro infantil da Lagoa. Temos a creche e o pré-escolar numa e noutra. O pré-escolar está sediado no edifício perto da Unidade dos Cuidados Continuados e a creche da Lagoa está sediada na rua da escola secundária.
E continuam a ter procura também para estes serviços?
Muita procura. Olha, fizemos uma candidatura ao PRR para alargarmos a rede da creche, o número de vagas em creche, e a nossa pretensão é centralizarmos a creche toda na Malhada, no edifício, portanto, requalificar esse edifício. Já vamos recorrer às energias
renováveis,
sim. Mas estamos aí a debater-nos, lá está
com
o nosso parceiro Estado a dificultar-nos. O problema, já fizemos um investimento em termos de projetos, de estudos, porque agora ninguém faz nada de graça a ninguém e temos que pagar, já pagámos algum e estamos aqui num impasse.
À espera de ver o que
sabemos,
é que dá. Mas
não.
Começam a não acreditar muito no PRR, ainda acredita que pode vir daí?
Eu acredito sempre, porque eu nem que eu tenha que ir lá ralhar, porque eu para ralhar estou por aqui. Não, nem que eu tenha que... O edifício para já nem é nosso. Vou fazer um investimento no edifício que é do Instituto de Gestão Financeira da Segurança Social, que está desde... eu sei lá há quantos anos...
A pedir obras
e é a Misericórdia que tem um contrato de comodato.
Que vai lá fazendo as melhorias.
Vai fazendo as melhorias. A nossa pretensão, o pré-escolar, não tínhamos ilusões que qualquer dia a rede pública vai absorver a grande quantidade de crianças. É o projeto na educação, projeto do governo. E, portanto, o que é que resta? Resta a creche. Há uma procura enorme de creche, de vagas para creche. Nós temos, em termos de pré-escolar e em termos de creche, em todos os equipamentos que temos o número de crianças que temos protocolado com a Segurança Social é o número de crianças que temos. E depois temos uma lista de espera
a aguardar,
bastante grande.
Mas,
sim.
Portanto, há aí também então projetos e investimento para cumprir nos próximos anos, admitindo que isto corre bem.
Sim, sim, sim.
E,
sim.
De alguma forma, também uma certa especialização por áreas, não é?
Sim,
sim. Edifícios mais dedicados a isto, edifícios
sim,
mais
sim.
dedicados àquilo.
Agora vamos ter também uma intervenção no edifício dos serviços administrativos. Foi uma candidatura que fizemos no âmbito da eficiência energética. Portanto, vamos começar agora a obra, que está previsto a sua conclusão para finais de julho.
É possível então concluir que a Misericórdia está outra vez com pedalada e algum desafogo para estas corridas? A pedalada financeira voltou?
É sim. Isto, a pedalada financeira, nós temos um orçamento do ano passado de 3 milhões 800 e qualquer coisa mil, 489 mil e mais uns trocados. E ainda ficamos com um saldo positivo de, eu vou ver aqui, que não sei de cor, porque estas 65 mil euros.
O que é um bom indicador. Para os tempos que correm, saldo positivo.
Sim, e temos passado uma fase assim menos boa, porque isto, o aumento do salário mínimo...
Representa um rombo também.
Representa. Nós temos mais de 100 trabalhadores a receber o salário mínimo.
Mas conseguiram acomodar?
Vamos... Sempre com uma gestão muito rigorosa.
Mas houve aí uma altura, professora Margarida, em que a Misericórdia era, de alguma forma, espaço de uma certa instabilidade. Diretiva, mudanças, e consigo. Agora parece ter encontrado aqui de novo um caminho de alguma estabilidade. Sente isso internamente? Sente que está com essa solidez, com essa estabilidade?
Sinto. Portanto, eu tenho uma equipa jovem, porque o meu objetivo... eu não quero estar lá a vida toda. Eu quero preparar... Acho que as instituições também não podem estar a ser geridas unicamente por pessoas que já estão reformadas e que... Não. Nós temos é que formar os mais novos para... um dia eles assegurarem o funcionamento normal da Misericórdia, até sem estar lá ninguém.
E o futuro está assegurado por esse capítulo?
Penso que sim. Tenho uma equipa de... habitualmente eram só homens na Misericórdia, portanto, neste momento, eu tenho uma equipa em termos de mesa administrativa de... Ora bem, uma, duas, três, quatro mulheres e três homens.
Aliás, neste momento em Ilha, se formos a ver pelo menos duas das suas principais instituições, Caixa e Misericórdia, são mulheres ao leme. Portanto, haverá aqui uma tendência, não sei se de mudança, mas pelo menos de...
E em termos de Assembleia Geral, também na mesa, tenho duas mulheres e um homem.
E tem funcionado bem?
Olha...
Gosta do modelo?
Já, gosto.
As mulheres dão essa garantia também?
É sim. Cada um dá o seu contributo. Uns têm mais... Os homens têm sensibilidade para determinadas áreas. As mulheres têm sensibilidade para outras áreas. E da conjugação das sensibilidades...
Consegue-se fazer equipa.
É que conseguimos fazer equipa. Depois tem que existir aquele espírito de equipa, temos que ser amigos, temos que ser tolerantes, temos que saber entender os outros, que também é muito importante, nós sabermos entendê-los, saber ouvi-los e limar as diferenças que existem entre uns e outros. Daí então é que nós vamos construir, porque o nosso objetivo é só um, é... que a Misericórdia dure mais 100 anos.
Uma das figuras que por lá passou marcante foi o professor Fernando Maria nos últimos anos e também coincidiram, creio eu, em termos políticos.
Sim.
E depois, lembro-me de várias vezes em conversas com ele na altura dizer que esta obra, por exemplo, dos cuidados continuados tinha o seu grau de responsabilidade porque era o grande fardo, era o grande peso.
Sim.
Esse peso ao fim destes anos todos já aliviou, já está quase pago, ainda falta muito para pagar?
Olha, é assim, ainda falta algo, temos até 2029 para
pagar
o empréstimo maior da unidade de cuidados continuados. E o mais pequeno, que foi o do equipamento, até 2026, penso eu. Nós alterámos aí, tínhamos portanto, na Caixa Geral de Depósitos, tinha sido nosso financiador, dos dois empréstimos. Entretanto, chegámos à conclusão que o menor que estava a ser...
muito pesado.
Sim, encontrávamos melhores condições noutro...
E mudaram.
E mudámos. E, portanto, daí, e com a moratória e tal, penso que terminava em 2025, penso que esse termina em 2026.
Ou seja, estão aqui também nos últimos anos, na reta da meta para...
Mas estamos na reta da meta para pagar esse...
E para começar outros.
Já estamos a pensar que a unidade de cuidados continuados tem 10 anos...
Vai precisar
precisa
de intervenção.
De manutenção e nem imagina a manutenção que a unidade requer. Porque os equipamentos todos que tem... não só de utilização médica e portanto, em termos de saúde, em termos de funcionamento, de comodidade, o aquecimento, o ar-condicionado...
Elevadores,
essas coisas, elevadores,
etc.
Sim. Isso tudo,
é tudo
requer
despesa.
Uma manutenção constante. É uma manutenção constante.
E planos seguramente existirão também para manter esse ritmo. Começamos, ou melhor, acabamos se calhar como começámos. Com um desafio destes, com a experiência que veio de tudo isto, sente-se de alguma forma compensada, gratificada, sente que isto tem valido a pena?
Olhe, tudo vale a pena. E tudo, portanto, sinto-me gratificada por ver o bom que nós podemos fazer na vida, a diferença que podemos fazer na vida das pessoas, que é de extrema importância, e até daquelas pessoas que não compreendem, que são do contra, que dizem mal, essas ainda me dão um maior incentivo.
Ilha vai uma terra difícil
e um
nesse aspecto?
Ânimo para eu continuar.
Ilha vai uma terra difícil nesse aspecto? Ou é igual às outras todas?
Olha, isto é. Deve ser igual às outras todas. Não imagino como é que serão as outras, mas.
Mas tem sido durinho, é isso?
Às vezes não é fácil. Às vezes não é fácil, mas. Tranquila, durmo. Olha, preocupa-me mais às vezes se chego ao fim do dia 29 e se tenho lá o dinheiro para os compromissos dos salários dos colaboradores do que aquilo que as pessoas poderão pensar ou poderão dizer. É secundário.
Na sua experiência, e não falámos aqui muito disso e também já não temos aqui uma grande margem, mas havia uma questão que gostava de lhe perguntar, até a título quase mais pessoal do que institucional, tem sido também muito citada em muitos meios de comunicação porque acolheu crianças de Chernobyl, agora veio esta vaga da Ucrânia, também recebeu alguém da Ucrânia?
Olha,
nesta fase?
É, ou... sim, eu desde 2014 que eu recebia dois meninos. Para mim são sempre os meus meninos. Um menino já tem 20 anos e o outro tem 16. Portanto, desde essa altura que eu os recebi. Houve aqui um interregno em 2019, penso eu. Foi o último ano que eles vieram, porque era a Liberty Seguros que assegurava a viagem deles, de ida e volta, e depois o resto da estadia deles.
Eram as famílias.
Eram as famílias de
acolhimento.
De acolhimento que financiavam. Depois houve aí um interregno e o ano passado, em dezembro de 2021, eu tive cá o meu menino outra vez porque eu e mais três famílias de acolhimento, com a ajuda de alguém que também deu o seu contributo, suportámos as viagens de ida e volta dos meninos da Ucrânia de Kiev para Barcelona, depois tivemos que os ir buscar a Barcelona. E tive-o cá, portanto, ele chegou a 15 de dezembro e foi embora a 15 de janeiro de 2022. Se eu sabia o desenrolar dos acontecimentos, portanto,
já não voltava.
Já não tinha ido.
E tem notícias?
Eu tenho-o cá, portanto, desde 28 de março, deste ano.
Voltou em função da guerra.
Que ele veio para um irmão que tem em Reus, na Espanha, e, portanto, ele veio de Kiev para a Polónia. Da Polónia foi o senhor, a família onde o irmão está já há 3 anos a estudar, que o foi buscar. Ele quis ficar ali uns tempos em Espanha, e eu até compreendi, porque afetivamente
tem o irmão.
Era o irmão que estava ali. Ele vinha de um período de guerra, porque ele ouvia as explosões, não era alheio a essa situação. Até que veio a mãe também e as irmãs, e eu disse-lhe que estava receptiva para receber. Para receber a mãe.
E
ele
disse-me
que não, que ele é que vinha, e portanto fiz uma tirada um domingo de manhã, às 6 da manhã fui daqui a Reus e vim, cheguei aqui, eram 5 e qualquer coisa de segunda-feira, tinha uma reunião às 10 horas nesse dia. Portanto foi assim, e cá tenho o meu rapaz.
Acha que há, digamos, esperança para esta Europa? Tem visto essa solidariedade ao nível a que gostaria de ver?
Sim. Acho que as pessoas, a solidariedade, não, eu entendo a solidariedade como algo que nós não devemos andar
a propagandear.
E acho que em tempo de guerra foi isso basicamente que nós, o que é que constatámos na televisão. Todos os dias nós tínhamos conhecimento de
quem traz,
quem para onde vai.
E acha que isto devia ter sido mais discreto a esse nível?
Sim, eu acho que eu gosto de ser, de andar na sombra, sem ser, não gosto de me expor. Não, gosto muito de conversar, de comunicar, mas gosto de ser, nessas coisas, gosto de ser reservada.
E da Ucrânia, que mensagem é que tem recebido? De alguma esperança ou de desespero?
Olha,
ainda?
Não, ainda de desespero. Eles são muito resilientes. Eles, hoje estava-me a dizer que, olha, Margot, eu vou, dia 15 a minha irmã faz anos, tu levas-me à Polónia. Para ele ir daqui à Polónia... Vamos pensar, vamos refletir sobre a evolução
do conflito,
porque agora a Inglaterra também vai fornecer armas e vai haver retaliação, de certeza. Portanto, isto não vejo uma evolução
positiva. Ainda está tudo muito incerto.
Sim. Para mim está. Acho que é uma incerteza.
Margarida São Marcos, o agradecimento. Com tudo isto passou uma hora de conversa. A provedora da Misericórdia de Ilhavo esteve neste programa, que vai ser publicado já na manhã desta quinta-feira e que no domingo tem reposição a partir da 1 da tarde. A todos o agradecimento. Voltamos na próxima semana com um novo convidado. Até lá.